Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar toda a Palavra de Deus, comentando detalhadamente os seus diversos textos no propósito de proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer, Ele nos disse por meio da Bíblia. Por isso é importante estudá-la. Sobre o estudo da Bíblia, recebemos um e-mail do Reginaldo, lá da cidade de Brejo dos Santos, no estado da Paraíba. Foi esse o conteúdo do seu e-mail. É com muito prazer que me comunico com a equipe desta rádio. Sou da Igreja Evangélica Congregacional. Sempre estou atento à programação. Vocês fazem aquilo que é de mais importante para Deus, que é divulgar a palavra de Deus para as pessoas pelos estudos bíblicos que vocês nos dão. Um grande abraço para cada um de vocês. Querido irmão, querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Queremos que você se sinta em unidade conosco. Esse é o nosso propósito. Desejamos que, através desses estudos, muitos sejam edificados, muitos amigos encontrem a salvação em Jesus Cristo. Temos pedido a Deus que nos use para levar a mensagem de salvação para todos quantos ainda não têm Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Mas temos orado também para que Deus use cada programa para encorajar, para edificar aqueles que já são membros da sua família. Queremos a edificação de muitos queridos irmãos que nos dão o privilégio da sua audiência. E exatamente por isso eu quero convidar a todos vocês que me ouvem nesse momento para aquele momento gratificante, aquele momento gostoso do nosso programa em que nós buscamos a Deus em oração. Vamos orar e eu te peço que você se junte conosco, comigo, nessa oração. Vamos falar com o nosso Deus. Pai Celeste, obrigado porque podemos falar contigo e nós pedimos que tu nos abençoes nesta hora de estudo e meditação da tua palavra. Derrame sobre o Reginaldo a tua bênção, que o Senhor possa dar a ele e a sua família lá na Paraíba tudo aquilo que eles necessitam para serem proclamadores da tua palavra. Ajuda-nos, a cada um de nós que te buscamos nesse momento, suprindo as nossas necessidades conforme o teu querer, e fale conosco, iluminando-nos para que a tua palavra seja real, seja viva para as nossas vidas. Capacite-nos também, Senhor, pelo teu Espírito, a cumpri-la, a te obedecer. Queremos adequar as nossas vidas à vida do Senhor Jesus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudar mais um trecho do capítulo 2 dessa segunda carta do apóstolo Pedro. Hoje nós vamos estudar o texto da segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 até 11. Nesse texto, continuamos estudando com Pedro a identificação dos falsos mestres que têm sido perigosos para a vida da igreja. Falsos mestres que têm tido uma presença constante na tentativa de desviar o povo de Deus dos seus caminhos. Quando falamos dos dias finais e falamos sobre a presença de determinadas pessoas nesses dias finais, devemos ficar atentos para suas caracterizações, para suas identificações. É interessante e necessário definirmos claramente quais são esses dias finais, diante do fato de que, desde a composição do Novo Testamento, esses dias finais têm sido anunciados e estão sendo descritos. Estamos vivendo nos dias finais desde a vinda de Cristo. É importante você entender isso. O autor de Hebreus nos ajuda e ele nos diz o seguinte: exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E essa passagem e essa explicação que ele nos dá está em Hebreus 3:13. Ora, esses dias finais são a descrição do dia do Senhor. Esse dia iniciou-se com a vinda do Senhor Jesus e terminará com a volta do Senhor Jesus. Esse é o dia da graça, é o dia da salvação. Mas é o dia em que estamos travando uma dura batalha contra o inimigo, contra os seus agentes, contra os falsos mestres. Antes mesmo da sua partida, o Senhor Jesus deixou-nos advertências claras sobre o perigo da presença dos falsos mestres quando pronunciou as palavras do sermão escatológico. Por quê? Virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nesse tempo, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por quê? Surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os próprios eleitos. São palavras do Senhor Jesus em Mateus 24, 5, 11 e versículo 24 também. Paulo também, antes da sua morte, recomendou a Timóteo que se prevenisse contra os falsos mestres quando advertiu o seu filho na fé, dizendo o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eles têm forma de piedade, mas negam-lhe, entretanto, o poder. Foge desses. São palavras de Paulo a Timóteo, registradas em 2 Timóteo 3:1 a 5. E quase no final do primeiro século, também o apóstolo João, escrevendo sua segunda carta, deixou-nos a seguinte advertência contra os falsos mestres: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. São palavras do apóstolo João na sua segunda carta, nos versículos 7 a 11. E, além, então, de Jesus, de Paulo, de João, Pedro também nos advertiu sobre esses falsos mestres e mostrou-nos as ações de Deus diante das motivações desses homens iníquos e diante das instabilidades de muitos cristãos alvos desses injustos. Para entendermos esta sessão, temos que levar em conta a estrutura do texto. Veja bem, Pedro enumera muitos argumentos dos versos 4 até 9, para chegar depois ao verso 9 e mostrar-nos que a recompensa de Deus para esses falsos mestres tem sido reservado justiça e juízo. A recompensa do Senhor é inevitável. Diante, então, desse fato, Pedro escolhe vários exemplos do Antigo Testamento para mostrar na história a justiça de Deus. Apenas para registrar, é importante notar que a ordem de Pedro apresenta uma ordem diferente daquela que nós vamos encontrar quando estudarmos o livro de Judas. Pedro, então, descreve o caráter desses falsos mestres nesse capítulo 2. Eles são arrogantes e não têm respeito pela autoridade. Eles são indivíduos gananciosos, tirando lucro financeiro dos seus discípulos. Movidos por avareza, fazem comércio do povo de Deus, tendo o coração exercitado na avareza. Seguiram no erro de Balaão, que queria lucrar amaldiçoando Israel. Além disso, eles são culpados de imoralidade. Nesse capítulo 2, o apóstolo Pedro deixa sua advertência contra esses que, estando na igreja e sendo usados por Satanás, desejam perverter a fé dos cristãos. De um modo resumido, então, o título para nossa reflexão é A Necessidade de Identificar os Falsos Mestres, ou Identificando os Falsos Mestres. E a base textual, então, é a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 11. Nesses versos, nós vamos encontrar algumas verdades práticas sobre esse assunto tão importante para todos os cristãos de todos os tempos, de todos os locais. Primeira verdade, o apóstolo Pedro nos convida a observar a história com olhos críticos e nos versos 4 até 9, ele nos mostra as advertências que a própria história nos dá e nos faz ver como Deus age em nossas vidas. Quando observamos esses versos, encontramos uma sequência de frases que nos ajudam a perceber a ideia do texto. Na verdade, o que Pedro está nos mostrando é que aquilo que ocorreu no passado tem resultados que ultrapassaram as suas épocas. Por isso, a maneira pela qual agimos hoje pode trazer consequências que ultrapassam os nossos dias. Segunda verdade da história, podemos aprender que Deus não deixa sem castigo os pecadores. Por exemplo, anjos, mundo antigo antes do dilúvio, ou até cidades como Sodoma e Gomorra. Todas elas, todos esses casos, tiveram o justo juízo de Deus. A justiça de Deus é abrangente e alcança a todos. A justiça divina exige satisfação. A história nos ensina que Deus não é surpreendido pela maldade de ninguém, como alguém possa sequer imaginar. Terceira verdade, nós aprendemos que também Deus cuida dos seus filhos e os livra em meio às dificuldades ou castigos. Assim como Deus preservou Noé e ao justo Ló, ao observarmos esses fatos históricos, eles nos ensinam que Deus fará o mesmo para com aqueles que lhe são fiéis até no dia de hoje. Quarta verdade, nos ensina que assim como houve o castigo para os injustos, há libertação no meio da provação para aqueles que desenvolvem uma vida cristã piedosa. As provas ou os testes são normais na vida humana. Porém, o Senhor conhece aqueles que são seus e age para livrar-nos. Se agora mesmo você se sente pressionado, você passa por um período de tribulações e angústias, a lição que Deus quer que você aprenda e usufrua dela na prática é que Ele pode te livrar das dificuldades. E assim, chegamos a uma quinta verdade. A história mencionada e registrada por Pedro não é vã, não é ocasional. Esses fatos narrados e registrados por Pedro têm o objetivo de nos encorajar, de nos animar, de nos fortalecer, para que possamos ficar atentos para a nossa conduta e também para que possamos ficar alertas para que o nosso procedimento seja um procedimento justo. Com esse viver atento, justo e correto, ficaremos certo de que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, conforme as palavras de Paulo aos Romanos, em Romanos 8, 31 e 39. Diante dessa advertência contra aqueles que agem com injustiça e falsidade, e diante da certeza do cuidado divino para com aqueles que andam justa e corretamente, é possível reconhecer que o princípio que o texto nos fornece pode ser assim sintetizado. Todo cristão deve saber que tanto os injustos como os justos serão julgados segundo o justo caráter de Deus. Eu repito, esse é o princípio, essa é a frase que sintetiza todo esse texto da segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 11. Eu repito, se você tiver condições, anote por gentileza essa frase. Todo cristão deve saber que tanto os injustos como os justos serão julgados segundo o justo caráter de Deus. E nesse texto, nós vamos encontrar cinco ações de Deus em relação ao julgamento dos justos e dos injustos. Mas antes de detalharmos essas ações, vamos ler esse texto bíblico. Versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e, reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Tudo isso é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Versículo 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. São atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e em poder, não proferem contra essas autoridades juízo infamante na presença do Senhor. Muito bem. É um texto bem forte, bem descritivo, e nós temos muita coisa a comentar sobre ele. Depois de lermos essas palavras, então, agora nós podemos ver as cinco ações de Deus no julgamento dos injustos e dos justos. A primeira ação de Deus é que ele castigou anjos rebeldes. Versículo 4. A realidade do pecado dos anjos aparece lá em Gênesis 6, 1 a 4. No caso dos anjos, Pedro afirma que eles se rebelaram e aqueles anjos que se rebelaram foram atirados no inferno. Deus os entregou a abismo de trevas ou a prisões caracterizadas pela escuridão. É interessante constatarmos a colocação dessa frase, anjos que pecaram. Veja bem, na verdade, não temos maiores informações para determinar quem eram esses anjos. Quantos eram? Que tipo de pecados cometeram? E tantas outras perguntas que todos nós temos. Há muita especulação e afirmações controversas a esse respeito. O que podemos afirmar é que aqueles anjos não foram anjinhos, cuja figura sempre nos remete a seres puros e obedientes a Deus. Não, esses anjos pecaram. E um outro aspecto dentro desta colocação é que haverá castigo para eles, ou já houve até castigo para eles. Se supõe que esses anjos deviam servir a Deus, entretanto eles pecaram, desvirtuando-se da sua razão de existir. Tornaram-se então inimigos de Deus. O que se traduz pela palavra inferno corresponde ao grego tártaro. Essa expressão, tártaro, significa um lugar de suplício para os seres que se insurgiram contra as divindades. Então, o que Pedro está afirmando é que esses que pecaram, mesmo sendo anjos, foram condenados a uma situação de completa existência longe da presença de Deus. A segunda ação de Deus é que ele castigou o mundo antigo salvando Noé, conforme o versículo 5 dessa passagem. O castigo do mundo antigo através do dilúvio aconteceu conforme a descrição de Gênesis capítulo 6, 11 até 7, 24. Nesse verso, se menciona o juízo do dilúvio quando toda a raça humana estava tão afastada de Deus que nem se importou com a longa pregação de Noé, que anunciava o juízo de Deus sobre toda a carne por causa da multiplicação da sua maldade. E porque, conforme diz o autor de Gênesis, era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Gênesis 6, 5. A preservação do único justo como herdeiro da justiça demonstra que todo o juízo de Deus é de acordo com o seu justo caráter. Lemos em Gênesis capítulo 6 a seguinte frase: Noé achou graça diante do Senhor. Gênesis 6, 8. E assim, além de proclamar o justo juízo de Deus, Noé foi agraciado com a salvação pessoal e da sua família. Noé foi salvo do dilúvio. Nesse verso, ao mesmo tempo que Pedro nos mostra que Deus castigou aquela geração pecaminosa, Noé também foi preservado, ele e a sua família, como herdeiro da justiça. E nesse sentido, é importante termos em mente as palavras de Pedro. Veja na sua primeira carta: os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através das águas, conforme 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Ora, querido amigo, aqui se confirma a bondade, a longanimidade, o amor, a misericórdia e a graça de Deus. Deus sempre espera por nós para que, arrependidos, voltemos a Ele. Não seria essa uma boa oportunidade de você reatar a sua relação com Ele? É, você que está me ouvindo aí, talvez você tenha alguma pendência, algum conflito com Deus, seria essa uma boa oportunidade para você acertar a sua relação com Deus. Deus sabe diferenciar justos e injustos, e sabe galardoar ou recompensar aqueles que o serviram com integridade de coração. A terceira ação de Deus é que ele castigou Sodoma e Gomorra e salvou Ló. Veja os versículos 6 a 8. A condenação e a destruição de Sodoma e Gomorra foi motivada especialmente pela crueldade, pela falta de misericórdia e pela homossexualidade. Os sodomitas têm essa caracterização exatamente por causa dessas práticas. Fica claro, então, que a reação de Ló a essas práticas, conforme o relato de Gênesis 16, era uma condenação interior. Mas Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, mostra realmente que ele abominava essas práticas indecentes. Nesse ponto, vemos mais uma vez a justa justiça de Deus. A quarta ação de Deus é que ele castigará os injustos, os falsos mestres. Versículos 9 e 10. Sabe por quê? Porque Deus conhece a obra de cada um. O Senhor sabe reservar sobre o castigo os injustos para o dia do juízo. E, finalmente, a quinta ação é que Deus recompensará os justos. Veja o versículo 9. O Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Os justos não serão preservados dos testes, mas serão libertos desses mesmos testes pelo poder e pela graça do Senhor. Querido amigo, a minha oração é que você confie nessa justa justiça de Deus e que você preserve andando no bom caminho do Senhor. Um grande abraço, confie no Senhor e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, deu graças a Deus.